Bom dia, Ivan.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, dois assuntos assim que estão monopolizando as atenções a nível mundial. Eu diria que são os dois assuntos mais comentados hoje, internacionalmente. Um deles é exatamente essa questão das imagens que estão correndo o mundo e sobre civis massacrados supostamente pelas forças russas. O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, disse nesse domingo que as forças russas estupraram, mataram e atiraram contra civis, possíveis crimes de guerra. Outros falam em genocídio. Queria que você comentasse um pouquinho sobre mais essa faceta horrorosa dessa guerra, Ivan.
Evidentemente, as acusações são gravíssimas, né? Porque o direito internacional humanitário, que é o que rege as guerras, porque há regras nas guerras, né? O direito internacional humanitário estipula que civis não devem ser alvo deliberado, né, de ataques militares durante as guerras. Então, as acusações são graves, né? As imagens estão chocando o mundo. A Rússia se defende, a Rússia afirma que não houve esse tipo de execuções, né? E que isso é uma farsa que está sendo encenada, que essas pessoas morreram, mas não foram executadas, né? Não foram fuziladas. Então, é uma coisa grave que tem uma série de consequências. Uma delas, a pressão para o aumento das sanções contra a Rússia, e segundo, também uma repercussão na questão das negociações, porque é claro que se for comprovado que esses crimes foram cometidos, fica cada vez mais difícil a negociação entre os ucranianos e os russos. Agora, um ponto importante para dizer é que, apesar de que a legislação internacional impede essas mortes de civis ou pretende proibir, o fato é que em todas as guerras atuais, normalmente morre muito mais civis do que combatentes, ou de maneira deliberada, ou aquela morte como efeito colateral, né, de bombardeios, etc. E é um fator também quanto a qualquer possível condenação. Nos casos de crimes de guerra, apenas têm sido condenados dirigentes ou políticos ou militares de países que perdem a guerra. O país tem que perder completamente a guerra, ser derrotado, para que sejam julgados os seus militares ou seus dirigentes políticos. Inclusive, países importantes não aceitam o Tribunal Penal Internacional, que seria o que julgaria esses crimes. A própria Rússia, a China, a Índia e os Estados Unidos não fazem parte desse Tribunal Penal Internacional. Nenhum desses países, que são grandes países, aceitam que um tribunal internacional julgue seus militares ou seus dirigentes políticos por crimes de guerra. Então, uma possível punição me parece bastante difícil.
É complicadíssimo, até por conta desse último tópico que você falou aí, que grandes países sequer fazem parte aí do Tribunal Penal Internacional, que é o tribunal que julga crimes dessa natureza. Mas vamos falar sobre outro assunto que, de uma certa forma, bate também nesse assunto da guerra da Ucrânia. Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, ganhou o quarto mandato. Orbán, ele é abertamente a favor de Vladimir Putin e, inclusive, com algumas escaramuças aí com a Ucrânia e com o Volodymyr Zelensky. É um quarto mandato que consolida, assim, essa política conservadora do Viktor Orbán, Ivan.
Na verdade, o Viktor Orbán, ele sempre teve uma ligação forte com a Rússia, inclusive do ponto de vista econômico, né? A Rússia, por exemplo, deu um empréstimo de 10 bilhões de dólares à Hungria para a construção de uma usina nuclear, né? E ele tem problemas frequentes também com a União Europeia, né? Porque ele é, como se diz, um nacionalista que ele se nega a seguir algumas regras da União Europeia, né? E tem tido embates. Agora, qual é a questão? Em relação à questão da Ucrânia, a Hungria, ela condenou a invasão e ela apoiou as sanções contra a Rússia. Mas ela tem dois pontos. Ela não quer um aumento das sanções. E por quê? Porque é uma dependência econômica do gás. O gás russo abrange 85% das necessidades da Hungria, que é um país, como você sabe, que não tem saída ao mar. Então, para a Hungria seria catastrófico economicamente o corte do fornecimento do gás russo. Provocaria uma situação econômica realmente muito ruim. E o segundo ponto é a questão militar em relação à Ucrânia. A Hungria, ela se nega a entregar armas para a Ucrânia e ela se nega a deixar que armas de outros países, os países da OTAN, né, passem através do território húngaro para a Ucrânia. Porque o que é que diz o Orbán? Que isso faria, na prática, levaria a Hungria a se envolver nessa guerra. E ele fala, o que ele declarou nas eleições, que ele não é a favor nem da Rússia nem da Ucrânia. Ele é a favor da Hungria. Então, aparentemente, essa posição dele teve uma repercussão favorável junto ao público, junto ao eleitorado húngaro, porque ele teve maioria absoluta, inclusive que permite ele mudar a Constituição, se quiser. Porque mais de 2/3 do parlamento húngaro. Agora, uma outra questão. O Zelensky, ele, de certa maneira, participou muito ativamente das eleições, atacando diretamente o Orbán. Ele declarou que o Orbán era o único amigo do Putin na Europa e disse que ele tinha que se posicionar. Então, houve realmente um bate-boca entre os dois, né? E tanto é que no discurso da vitória, o Orbán colocou que ele teve que derrotar vários inimigos nessa eleição. E colocou entre os inimigos, ele colocou o presidente Zelensky da Ucrânia. Então ele quis evidenciar que ele derrotou o Zelensky e há acusações de autoridades húngaras de uma interferência do Zelensky nas eleições, com uma espécie de conspiração junto com a oposição húngara para impedir a vitória do Orbán nas eleições. Você vê que essa eleição, essa questão da Ucrânia está interferindo, inclusive, em problemas políticos internos de outros países.
Verdade,
também,
né? Verdade. Depois a gente vai falar também sobre outra eleição que, de qualquer forma, ainda está tendo também repercussões com relação à guerra na Ucrânia, que é a eleição na França, mas isso é assunto para um outro dia. Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Conexão. Bom dia, amigo.
Bom dia.